Bom dia, Babiana. É isso aí, não dá para acreditar, né, que uma mistura tão simples com farinha de trigo, água, sal e fermento resulte nesse alimento tão cheiroso e saboroso que eu tô aqui sentindo o cheirinho só por enquanto, só sentindo o cheirinho, mas depois eu vou querer saborear também. Eu tô numa padaria que fica aqui na área central de Caxias do Sul para acompanhar de perto como é que é a rotina, né, de quem fornece o pão francês, pelo menos para uma parte dos caxienses que saem, então uma parte dos pães que saem aqui dessa padaria que fica aqui na área central de Caxias. A Fabiola Fadanelli é sócia proprietária desse estabelecimento, que já está bem movimentado agora de manhã cedinho, tem gente tomando café aqui, tem gente que já passou aqui para pegar o seu pãozinho para o café da manhã também, porque abre às 7 horas da manhã, fica até às 8 da noite aberto, mas a produção do pão começou ainda às 4 horas da madrugada. E sai pão o resto do dia inteiro? São quantas unidades, Fabiola? Bom dia.
Bom dia, ouvintes, tudo bem? Então, os pãezinhos aqui, o pão francês, a gente faz uma média de 1.000 unidades por dia, depende do dia, né? No inverno um pouco mais, no verão um pouco menos. Essa produção, ela começa ainda de madrugada, então o pessoal da produção tem que gostar de acordar cedo, quando 4 horas da manhã já estão por aí, para começar esse processo todo, né? Uma curiosidade ali, talvez o pessoal não saiba, os pães que são assados logo de manhã cedo são feitos no dia anterior. E como eles precisam de um tempo de fermentação, eles ficam, como a gente chama, dormindo durante a noite, para serem assados de manhã. E quando o padeiro chega de madrugada, ele começa a produção que vai ser assada da metade da manhã em diante.
Muito legal, Babiana, a gente deu uma voltinha pela cozinha antes, então tem um forno que é só para o pão francês, né? Depois tem outras variedades de pães que são feitas, inclusive a partir da massa dele, mas esse forno, então, ele tem uma capacidade de fazer cerca de 250 pães por vez, e aí eles vão assando conforme o necessário. E é interessante também que o pão, não só para alimentar as pessoas que vêm aqui buscar essa variedade, né, o pão francês, ele também acaba servindo depois para outras funções, né? Quando tem excedente aí de produção, quando tem essa sobra, o que, que é feito com o pão francês?
Então, a gente torra esse pão, passa ele num moinho e isso vira a farinha de rosca. Então, para o ouvinte entender, quando você vai lá na pastelaria e come o risoles ou come um bife à milanesa, alguma coisa assim, tudo isso é feito com a farinha de rosca, que é esse excedente do pão francês.
Isso é uma coisa que a gente sabe que muitas pessoas fazem em casa também, né? E é legal saber que aqui, em grande escala, a gente viu aí sacos que também podem ser aproveitados. Então, esse pão francês que vai se transformando e virando outras coisas, né? E aqui no balcão, a gente vê que, além de vender o pão puro, assim, também tem outras formas de vender o pão. Eu estava vendo aqui um cliente da padaria que ele estava degustando aí um pão francês com presunto e queijo, que é um clássico, né? Não sei se ele vai topar dar uma palavrinha pra gente nesse dia do pão francês. Como é que tava aí esse cacetinho hoje de manhã?
Bom dia, muito bom.
Bom dia. Como sempre, né? Como é que é teu nome?
Juarez.
E todo dia você come um pão francês? Como é que é a rotina aí em relação
normalmente,
ao pão?
Normalmente, eu como um pãozinho de manhã cedo.
E qual que é a forma que o senhor mais gosta?
É sanduíche mesmo, com presunto e queijo.
É um clássico, né? Não tem jeito. Muito obrigada, um bom dia para o senhor, já começando o dia bem aí, né? Saboreando um sanduíche do cacetinho. Eu ia mesmo perguntar, né, Fabiola, quem vem aqui pedir pelo pão, como é que pede o pão?
Então, aqui na região, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem a regionalidade de pedir por pão cacetinho. Mas o pão francês também é conhecido como pão de sal. E como a gente tem alguns hotéis aqui perto da região onde nós estamos instalados, é engraçado que isso causa grande surpresa em alguns clientes quando eles descobrem que o pão francês aqui na região é chamado de cacetinho.
Eu não vi se estava escrito por aqui em algum lugar o cacetinho, mas é uma coisa que a gente enfrenta, né, quando a gente vai para outros lugares. É, às vezes até um constrangimento quando a gente esquece que o lugar não chama de cacetinho, mas para a gente é cacetinho, né? E aí agora, então, engraçado saber que pessoas que vêm de fora também acabam passando por essa estranheza, esse estranhamento, né, aqui, mas independente do nome, não há dúvidas que o pão francês é uma unanimidade. Esse nome, inclusive, pão francês, não tem exatamente assim, a história correta, fixada, né? Como é que começou esse nome, como é que surgiu. Mas, a princípio, teria sido aí uma tentativa, então, de imitar o pão que era feito na França. Os brasileiros que encontravam esse pão na França e iam viajar, achavam maravilhoso. E aí fizeram a receita do pão do francês, que acabou virando mais majoritariamente, né, sendo chamado de pão francês, mas a gente sabe que tem todos esses outros nomes. E aqui em Caxias do Sul, não tem dado consolidado sobre a quantidade de padaria e panificadora que forneça, que prepare esse tipo de pão, mas conforme o Sindicato das Indústrias de Alimentação, que reúne empresas que produzem pão e outros produtos como massas e bolos, no dissídio do ano passado eram 52 empresas contribuintes, então dá para ter pelo menos uma ideia. A gente sabe que provavelmente seja muito mais, fora as pessoas que preparam em casa também, mas o pão francês, o cacetinho, chame como quiser, o que importa é que não pode faltar, né? Seja no café da manhã, ou no fim do dia, ou no horário que quiser, ele vai bem em qualquer momento. Babiana.